Agora, na Rádio Paulistano, Dance Cap, com Vivi Solito.
Ouvintes da Rádio Paulistano, hoje eu trouxe para vocês uma pessoa que vocês devem conhecer aqui do nosso Clube Atlético Paulistano, a Suzana Anderson, que é a nossa musa do Pilates, que está conosco tanto tempo no Paulistano, uma pessoa maravilhosa, que muita gente já passou por ela de todas as gerações. E hoje eu tenho o prazer de trazê-la aqui conosco no programa Dance Cap. Vocês vão conhecer várias curiosidades da Suzana. Suzana, boa tarde, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer tê-la aqui no estúdio da Rádio Paulistano, no nosso podcast do Dance Cap. Seja bem-vinda, Suzana.
Muito obrigada, Vivi. É um prazer estar aqui.
E também veio com ela uma pessoa muito linda, uma bailarina, que é a bailarina número um da Suzana. É a filha dela, a Sophie. Tudo bem, Sophie?
Bom, Vivi, obrigada pelo convite.
É um prazer tê-la na nossa rádio. Você que ama dançar, é um prazer tê-la no nosso Dance Cap. O nosso clube foi feito para várias modalidades, mas a dança é uma coisa linda que a gente traz desde o pequenininho, desde a menininha que hoje está com 2 anos no recanto, já está dançando, até senhoras de 90 anos que estão na minha turma fazendo aula de dança. Isso é uma coisa linda. E a filha da Suzana também muita gente conhece, né? A Sophie, ela começou pequena e hoje ela é uma grande bailarina. Suzana, quanto tempo você está profissionalmente aqui no nosso Clube Paulistano?
Eu comecei no final do ano de 2000. Comecei com aulas de Mat Pilates e já com aulas de balé clássico e contemporâneo.
Nossa, que delícia! Fale um pouquinho de você, Suzana, da sua formação, da sua carreira, das suas experiências até aqui.
Então, foi uma coisa assim muito boa que aconteceu na minha vida, foi ter a Ruth Rachu como professora. Para quem não conhece, que eu acho impossível ninguém conhecer a Ruth Rachu, mas enfim, como pode ter alguém que não conheça ainda, a Ruth Rachu foi pioneira do balé moderno no Brasil, uma mulher à frente do seu tempo. Com ela eu aprendi tudo o que eu sei. Foi ela que me ensinou balé moderno, técnica de Martha Graham, e ela foi uma das primeiras a trazer Pilates para o Brasil também. Ela trouxe 14 camas de Pilates de Nova York e começou a dar Pilates para o nosso grupo de dança que eu dançava com a Ruth em 1993. Então eu comecei a fazer Pilates com a Ruth em 1993 e já dava aula de Pilates na escola dela e foi ela que foi a minha primeira professora de Pilates.
Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Suzana, quais são as aulas da sua equipe mais procuradas hoje aqui no clube?
O Estúdio Pilates é um sucesso, né? A gente começou em 2009, quando o clube autorizou que eu trouxesse os aparelhos, e de lá para cá só cresceu. Então, o Estúdio Pilates hoje em dia é o que mais tem procura. A gente tem aulas das 7 da manhã até as 7 horas da noite, na hora do almoço, à tarde. E foi tanto sucesso que o clube abriu vários outros Pilates aqui no clube.
Muita gente fala sobre o Pilates e hoje ele serve tanto como esporte, como anti-estresse, como medicinalmente para as partes do corpo. O pessoal da ortopedia indica muito o Pilates, né?
Sim, porque a gente trabalha muito com o conceito de mobilidade. Então, a gente precisa ter um corpo forte, flexível, mas principalmente móvel. Que ele seja livre para ir, vir, subir, descer e principalmente dançar, né, Vivi? Porque o que a gente gosta é de dançar.
E respeitando todos os níveis do corpo e da idade, né?
Ah, sim, exatamente.
Sempre.
Sempre.
Suzana, quais são os métodos diferentes que você já falou um pouco do Pilates? E quais os benefícios que ele traz? Qual a idade mínima para começar o Pilates?
A gente não tem assim uma regra para a idade mínima. Eu fui várias vezes já em congresso, 2 congressos internacionais, muito legal em San Diego, de Pilates. E nesses congressos a gente tinha modalidade Pilates para corredor, Pilates para terceira idade, Pilates para crianças também. Então, eu, pessoalmente, não trabalho com Pilates para criança. A gente começa a partir dos 14 anos, é o que eu indico no nosso estilo de Pilates, que eu dou, que é o Match Pilates solo e o Pilates com aparelho em grupo, que é o estúdio, que é o trabalho com Pilates em grupo. A gente tem dois tipos de aparelhos só, a Reformer e a Tower.
É, eu realmente não conheço Pilates infantil, assim, para criança tipo baby, né?
Baby não
tem. Tipo baby class. Sim,
tipo 7 anos, 8 anos, 10 anos. Aí você pode começar a ter um pouco de Pilates. Mas é com bola, mas um Pilates um pouco mais lúdico. Então, não com aparelho, mas a parte do mat Pilates.
Usando mais brinquedos e peças, assim...
Isso, que eles acessórios.
Possam, acessórios que eles possam explorar a agilidade e a flexibilidade, né?
Exatamente.
Suzana, agora falando de danças, que a gente gosta muito, né? Quais são as que você considera importante para a criança iniciar e para os adultos?
Então, para iniciar, eu acho sempre importante começar com o balé clássico. Criança, principalmente, tem que entrar no clássico, fazer o pezinho. Aí, né, Sofia? Quando vem para a gente já tendo feito o clássico, é muito melhor. Você não acha, Su?
A gente fica feliz quando vem uma criança que já tem algum conhecimento de balé clássico. A gente trabalha o contemporâneo de uma forma mais com base no balé clássico, né? Porque muitas vezes vem crianças fazer aula, né? Até adolescente, que nunca passou pelo balé clássico e a gente tem uma dificuldade. Porque toda a base do balé, acredito que de toda a dança, né? Vem do balé clássico. Sempre que alguém vem fazer aula, a gente fala: você já fez balé clássico? Você faz balé clássico? A gente estimula para que as alunas façam também o clássico, né? Porque é um trabalho muito importante.
Por isso que há 3 anos atrás o Paulistano começou com o Baby Class, já com 2 anos que não tinha, né?
Não tinha, e é muito bacana. É uma graça, né?
Ele dá disciplina.
Sim.
Muita disciplina, postura e comportamento, né?
E o principal hoje em dia, eu acho que é a disciplina. Porque no balé você tem que esperar a professora falar, você tem que ouvir o comando. Então, isso faz com que as crianças consigam prestar atenção. Porque hoje em dia as crianças não conseguem ouvir, prestar atenção, parar um pouco. É o que a gente fala, ter foco. Então, tanto no balé clássico como no balé contemporâneo, você tem que olhar o seu professor falando e depois você faz. Então, esse período de parar para observar, para depois fazer, é extremamente importante.
É, e também, assim, eu acho que essa preparação do Baby Class, dessa parte de disciplina, de postura, ela dá futuramente a consciência corporal, né, para o adulto. É da onde vem, assim, eu vou pensar no que eu estou fazendo e qual é até onde eu posso fazer.
É, viver é muito bacana, porque quando vem qualquer aluna fazer Pilates, né, tal, eu olho e falo assim: você já fez balé, né? Aí ela fala: ah, sim, eu fiz, porque a gente logo vê. A postura da mão é diferente.
Das costas.
A postura, exatamente, a própria postura do tronco, né? Como ela posiciona os ombros. Você, quer dizer, eu vejo na hora. Aí eu já pergunto: escuta, você não quer fazer balé contemporâneo? Então a gente fica super feliz quando a gente detecta uma ex-bailarina.
Então, e hoje nós temos o balé sênior também, que tem uma pessoa mais velho fazendo balé clássico, né?
É.
Então foi um resgate daquelas que já fizeram na infância e daquelas que tinham um sonho em fazer balé e nunca tinham feito quando jovens.
Exatamente.
Então as senhoras assim se realizam e é pessoal que realmente já faz ginástica, que realmente já gosta de fazer exercícios físicos, né? Mas o balé clássico sênior resgatou aquele sonho de quem nunca tinha feito.
Muito bacana, muito bacana.
Ah, inclusive aproveitar, só para fazer um adendo, aproveitar para fazer uma propaganda, que a gente está até abrindo uma turma nova de dança contemporânea para adultos iniciantes. Exatamente por muitas pessoas que fizeram aula de balé na infância, adolescência, que querem voltar a dançar, querem algo mais solto, né, assim, do que o clássico. Que o contemporâneo tem essa proposta. E muitas vezes assistiam às nossas aulas, nossas apresentações. O contemporâneo tem uma pegada acrobática. E achavam que não iam conseguir acompanhar a aula. Ai, Su, você não quer abrir uma turma iniciante? A gente estudou. E agora, a partir de março, a gente vai estar com uma nova turma, às terças e quintas, às 20 horas.
Sêniors, né?
Sênior, iniciante contemporâneo.
Então, ó, e no departamento cultural, vocês podem se informar sobre essa aula que a Sophie tá falando. Porque faz muito bem também pro cérebro, né? A pessoa vai gravando cada pedacinho de que ela vai dar da aula para poder juntar tudo no final da aula. E cada passo ela decora assim na cabeça, vai gravando. Isso, além do físico, ajuda a memória para essa idade, né?
Exatamente, é fundamental. A gente percebe que quando a gente volta para uma aula, você fala: nossa, como eu não consigo guardar os passos? Porque você parou de treinar. E a hora que você retoma, você vai retomando a memória.
Isso é importante. Suzana, a sua especialização é o balé contemporâneo, como vocês estão falando também, né? E que é um estilo de dança que combina elementos do balé clássico e da dança moderna. É uma forma de expressão que usa o corpo para transmitir ideias e sentimentos. Eu vejo os espetáculos de vocês, ele transmite muito sentimento. Como você define essa tendência entre estilos diferentes de balé?
Olha, ter estilos diferentes faz com que você se encaixe com mais facilidade em algum deles. Se você está procurando dançar, veja tudo que a gente apresenta aqui no clube, tanto no departamento cultural como também no esportivo. Você vai achar uma modalidade que case com o que você está querendo.
Mas tecnicamente, como é que você define assim um clássico do contemporâneo, por exemplo?
O contemporâneo, eu sempre falo para as minhas alunas, a gente pode tudo. Então, o contemporâneo, ele abre uma possibilidade de movimentação que você pode ir para o chão, dar cambalhota, uma pular sobre a outra, você pode fechar, abrir, expandir para cima, expandir para baixo, pular, cair, virar, rodar. Ou seja, a gente pode tudo.
É criativo,
né? É super criativo. E você consegue, como você mesma falou, passar uma emoção. Assim, é muito bacana. Eu vejo que a gente consegue emocionar a plateia.
A emoção do triste na dança, do alegre, do engraçado, de você mostrar uma explosão, né?
É,
tem muito espetáculo de vocês que vocês mostram assim uma coisa que começa leve e depois explode. Eu acho muito bacana.
É, eu acho que a maior diferença assim das técnicas é que, só complementando o que a minha mãe, Suzana, falou, que o balé clássico, ele é uma técnica mais matemática mesmo. É engraçado, porque a gente, na época da escola, morre de medo de física e tal, mas se você for girar uma pirueta, você tem que entender de eixo, né? Muito ângulo, tem o ângulo das pernas, o ângulo dos braços. E você também pode, assim, transmitir alegria, tristeza, né? Inclusive, existe um vocabulário no balé clássico, né? Quando você gira as mãos, você quer dançar. Quem trabalha com balé clássico vai saber explicar melhor. E o contemporâneo, eu acho que é mais orgânico mesmo. Então, um é mais matemático e o outro é mais livre, mais orgânico mesmo.
Tipo romantismo no pas de deux, né? Então, seu grupo, Suzana, ganhou prêmios maravilhosos lá no Sul. Foi a coisa mais emocionante aqui para o nosso paulistano. Quais foram esses prêmios? E qual é a definição de sentimento que as suas bailarinas, o seu grupo, quando ganha um concurso ou são vocês convidadas para um concurso desse nível? Qual é o sentimento? Qual é a organização? As suas alunas são todas aqui do clube que foram ou tem a gente de fora?
São todas aqui do clube. A gente conseguiu montar um grupo que, como eu, ama dançar. Então, a gente ama fazer a coreografia, ensaiar, porque dá trabalho realmente você montar um balé preciso, onde todo mundo levanta a perna na mesma hora, onde vira na mesma hora. Então, são horas e horas de ensaio, muita dedicação. E a gente está com um grupo que ama se dedicar e ama dançar. Então, a gente conseguiu, como você falou, no primeiro no Acesc, conseguir prêmios no Acesc entre os clubes, que a gente sempre se apresenta. Depois, já é o segundo ano, o ano retrasado e o ano passado, que a gente conseguiu ser chamado para Joinville, porque para você participar do Festival de Joinville, você tem que enviar um vídeo e ganhar uma certa pontuação. Então a gente foi chamado para ir para Joinville representar o clube. Foi assim, maravilhoso. Nos apresentamos em palco aberto. Na cidade é maravilhoso o festival. E o ano passado, nós fomos também dançar em Campos do Jordão. Naquele teatro maravilhoso, que tem vidro em cima, então a luz, tudo que você dança lá fica maravilhoso. É o Cláudio Santoro.
Cláudio Santoro.
E lá a gente ganhou o primeiro lugar, Vivi.
Nossa, que emoção. Isso é uma recompensa para o grupo crescer cada vez mais.
Sim, cada vez mais.
E a recompensa do trabalho de vocês, né? E é muito legal ser todo mundo aqui do Paulistano e, nossa, conquistar esses títulos e o Interclube e mostrar o que a gente tem, né?
Exatamente.
De melhor.
Exatamente. E muitas das nossas bailarinas tiraram DRT. Porque para ir para esses festivais, você tem que ser profissional. É. Então, elas fizeram, tiraram o DRT, né, Sofi? Conta aí.
Sim, é muito interessante, porque o Paulistano, acredito que seja o único clube que participa desse tipo de festival.
Desse nível profissional, né?
Nível, é. E isso é o resultado, na verdade, de um corpo docente maravilhoso que o Cultural tem, né? É, todos os professores são muito, muito qualificados. Então, como a minha mãe mencionou, a gente tem aí um grupo de 6 bailarinas que fizeram aula no clube desde muito cedo e que tiraram DRT e se formaram como bailarinas profissionais, tendo como base as aulas do clube. Muitas vezes as pessoas acham que, ah, é balé de clube. E aqui no Paulistano, acho que a gente leva muito a sério, né? O departamento cultural leva muito a sério. Isso é muito gratificante. Eu falo como aluna, né? E agora também há alguns anos como professora. É muito legal ver o crescimento dos alunos, como o grupo se respeita, não existe uma concorrência, sabe? Uma competição. É muito bacana mesmo, muito legal.
E você vai criar novas bailarinas.
Sim, com certeza.
Suzana, a técnica e o trabalho nas pontas dos pés vindo do balé clássico são eventualmente utilizados, e o trabalho de solo, a rotação das pernas, são atributos ao que vem das ideias e inovações da dança moderna?
Olha, Vivi, o balé moderno, ele, na realidade, ele não usa sapatilha de ponta. O balé moderno, ele veio para quebrar o balé clássico. Então, a gente fazia descalço, com rotação das pernas en dedans, para dentro, paralelas. Então, o que no clássico você está sempre en dehors, em primeira posição, no balé moderno, a gente faz no paralelo. Então, a gente faz en dehors e paralelo. En dehors e paralelo.
Começou no século XX, né?
É. Então, eu faço uma técnica de Martha Graham que até hoje a gente descobre coisas assim incríveis, maravilhosas, porque ela tem todo um chão codificado. Inclusive, amanhã a gente tá com as bailarinas do clube indo fazer aula com um bailarino da Martha Graham que vem da França.
Nossa. Que chique.
É muito chique, é muito, assim, é um privilégio eu poder contar com essas bailarinas que amam tanto quanto eu. Então, essa técnica fez todo esse trabalho de rotação para dentro e a gente foi pro chão. Hoje em dia, no contemporâneo, aí pode tudo. Eles colocam ponta, usa a ponta no chão na cambalhota. Então, o contemporâneo, ele é mais solto que o balé moderno. O balé moderno, hoje em dia, a gente enxerga como uma coisa mais estruturada. Ele tem toda uma metodologia, que nem o clássico. Ele é mais durinho e tal, apesar de ter queda, suspensão, rodar o tronco.
Ele quis modernizar o clássico.
Ele quis quebrar o clássico. É que nem teve o modernismo nas artes.
Isso, foi, né? Igual na dança.
Foi igual na dança. E o contemporâneo, ele não quebra nada. Ele faz tudo. Ele não se importa em quebrar qualquer coisa.
Ele tem a base do clássico, mas ele diversificou.
O contemporâneo, ele se lança mais no espaço, sabe? Ele se lança mais no espaço. A gente vê, por exemplo, Deborah Coker, que tem balé contemporâneo muito acrobático, né? Vai pro chão, usa roda, usa escalada. E aí você tem o Grupo Corpo, que tem um balé contemporâneo com uma brasilidade corporal única. Então,
usa a ginástica, né?
Então, usa o corpo livremente. Apesar de não ser nada livre, né? Porque é coreografado.
O moderno, no passado, foi muita fama, assim, os jovens, as adolescentes. Eu mesma fiz Amanda e Verônica. Então, passava da faixa amarela para a faixa azul, da azul pra vermelha, da vermelha pra preta.
Vivi, a gente foi muito feliz, né?
Fomos.
Porque tinha Amanda Verônica, tinha Joyce. Tinha,
Joyce
assim,
Balé.
Todo mundo fazia dança. Todo mundo fazia balé.
O estágio, eu dancei pelo estágio.
Pelo estágio, é, foi assim.
A única mais clássica era a Madame Posso Leitão. A técnica, então, que você usa hoje é do contemporâneo, é isso que você explicou, né?
Sim, eu uso muito a técnica de Martha Graham. Ela é a base do meu trabalho, só que eu faço um balé moderno desconstruído. Por isso que a gente chama que é contemporâneo, porque ele não é tão preso. A gente dá uma desconstruída.
Olha, as sócias que não conheceram essas aulas, venham experimentar e também participarem dos shows que elas fazem aqui no Paulistano. Durante o ano, tem várias apresentações, inclusive a mostra de dança na última semana de junho, que vocês podem ver todos os tipos de danças do Clube Paulistano.
Exatamente, Vivi, boa lembrança. Então a gente convida todo mundo, não se esqueçam que em todo ano, na última semana de junho, a gente tem a nossa mostra de dança, tá bom? Que você é convidado para assistir, para se apresentar também, se você dança fora.
Suzana, quais são os seus projetos para 2025? Vamos lá.
Então, tudo que a gente fez que vem dando certo, a gente gostaria de repetir. Queremos representar o clube em Joinville. Queremos voltar aí para o Festival de Campos do Jordão, que foi maravilhoso. Representar o nosso querido clube na SESC. E estamos assim, prontos para qualquer nova ideia.
Muito legal. Suzana, deixa aqui uma mensagem. Eu quero uma sua e quero uma da Sophie também, hein? Deixar aqui uma mensagem para quem ama a dança e para quem não gosta de dança, para quem odeia, ai, eu não vou na aula porque eu odeio dançar. E para quem tem vergonha, gostaria de dançar, mas tem vergonha de dançar.
Então, o melhor lugar para quem tem vergonha é dançar no nosso clube, porque são só as amigas, né? Quer coisa melhor do que você ter uma amiga junto? E é justamente para se liberar. A nossa dança é uma coisa assim para você se soltar no espaço, para você se movimentar. Se você não gosta, é porque você ainda não achou uma modalidade que tenha a ver com você. Continua procurando, porque uma delas você vai gostar. E para quem ama, vem correndo, tá? Nessa nossa nova turma, venha dançar com a gente.
Isso, ó, Departamento Cultural tem vários tipos de dança, vários. Também tem sapateado, tem a dança do ventre, tem a dança espanhola, né? E o esporte tem também o balé fitness, que é com ginástica. E nós temos o funk, a zumba, os ritmos, o flash dance, que é um sucesso. E hoje a febre no esportivo é o aerojazz, que vem da Regina Calil, onde nossos professores do clube são formados. Ela já veio ter o prazer de vir 2 anos aqui no nosso Paulistano. Vocês podem procurar a entrevista dela na Rádio Cap, que vocês vão achar. E nós temos vários tipos de dança, tanto no cultural como no esporte, para vocês escolherem fazer aula experimental, curso de férias. Aí vocês vão amar dançar. Muito obrigado pela presença de vocês. Sophie, você não falou o que a gente faz com quem tem vergonha de dançar. Fala aí.
É o que a minha mãe falou mesmo, aqui no clube os olhares são muito positivos, são olhares do bem, acho que tem espaço pra todo mundo, a hora que a gente tá dançando é um momento que a gente tem que, é muito difícil, porque tem muito ego envolvido, né, a gente sempre quer estar linda dançando.
Muita mulher junta.
É, exato, mas eu acho que se desprender da vergonha mesmo, porque a gente só vive uma vez, né?
Então, e é uma coisa que você vai se sentir assim, livre, leve e solta. Tem gente que põe o vídeo lá no YouTube, dança em casa, em frente à televisão, em frente ao computador. E aí vocês vêm aqui que vocês vão ver que vocês vão se encontrar. Gente, muito obrigado pela presença. Viva a dança.
Viva.
Viva a dança.
Que ela seja eterna. E que, olha, muito obrigado, parabéns pelos cursos e pelo sucesso que vocês estão formando de novas bailarinas e a Suzana de novos grupos profissionais que puderam mostrar o trabalho dela e do Paulistano desde o início até hoje. É um orgulho esses 2 campeonatos que vocês foram e conquistaram, assim, grandes prêmios.
Obrigada, Vivi. Muito obrigada.
Rádio CAP. Com vocês, Vivi Solito, com o programa Dance CAP.
Você ouviu Dance CAP com Vivi Solito, na Rádio Paulistano.